Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos!
Alugar ou financiar? Eu sei que esse é um dilema que muitas pessoas se encontram em algum momento da vida, né? Hoje em dia também é falado muito nas redes sociais, influencers de finanças, a respeito desse tema e divide muitas opiniões, e eu tô aqui para dizer que eu não quero cagar regra na cabeça de ninguém. Não é essa a minha intenção nunca. Realmente eu vou compartilhar aquilo que foi que eu aprendi, aquilo que eu tenho aplicado na minha vida e que tem sido coerente com a minha visão de vida e que eu acredito que possa contribuir na sua visão também, tá? Eu já fui a pessoa que achava que somente financiar era ruim. Achava que somente alugar era ruim. E eu acredito que à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai sendo mais humilde para olhar outros pontos de vista diferente do nosso, a gente começa a ser capaz de se tornar mais sábio, né? E eu me lembro que em 2020, quando a gente estava para casar, eu saí para tomar um café com uma amiga muito querida e que ela já estava muitos anos à frente, né, de mim, do Thales, em relação a essa questão de construção de patrimônio, e tudo mais. Inclusive, eles moram aqui no condomínio que hoje é onde nós moramos, né? E que era um sonho morar aqui, eles moram aqui. Até é muito legal lembrar disso também e ver que em tão pouco tempo isso se concretizou na nossa vida, né? Mas enfim, eu me lembro que quando a gente tomou esse café, ela comentou que lá no começo da vida deles, eles ficaram um bom tempo no aluguel até de fato eles tomarem a decisão de comprar um imóvel próprio. E ela disse o porquê que ela tomou essa decisão. Porque na época que a gente estava para casar, a gente também ficou nesse dilema. Eu acho que é um dilema que todos os casais passam, né? Ah, será que a gente financia? Será que a gente aluga? O que que é melhor? E aí eu sei que um atalho para essa tomada de decisão, na maioria das vezes, são crenças familiares, né? Ou as próprias crenças culturais. Então, a gente cresce ouvindo que em casa que é casa, aluguel é jogar dinheiro fora. Então, a gente, para não precisar pensar muito, vai tomando essas crenças como realmente verdade, não questiona, que é um erro, né? A gente tem que questionar essas crenças, de onde vem, por que é, por que não é, enfim. E a gente vai cedendo a isso. E como eu já estava pensando mais fora da caixa, né, nesse momento antes de a gente casar, eu pensava assim em financiar algo, né? A gente chegou a fazer algumas pesquisas de imóveis e tudo mais, mas eu não estava satisfeita com aquilo. Eu também queria olhar o outro lado a respeito do aluguel e pôr na balança para avaliar de fato o que faria mais sentido, não só financeiramente, mas o que faria mais sentido para nós de fato, né? E aí foi onde ela me trouxe um ponto que eu achei muito interessante. Ela falou assim: Gabi, você e o Thales não sabem o que é importante para vocês dentro de uma casa morando junto. Você já morou em casa, em apartamento? Ele até então só morou em casa, ainda não morou em apartamento, e vocês nunca moraram juntos. Então vocês não sabem na prática o que é importante para vocês, quais são as prioridades de vocês. E isso vocês vão descobrir vivendo. Entende? Vocês vão descobrir a hora que vocês forem morar num lugar, se vocês vão achar um apartamento de 50 metros quadrados muito pequeno, se vocês vão sentir falta de ter um banheiro ou não ter, se vocês vão para um lugar, um AP, por exemplo, que tenha churrasqueira e vocês não vão usar, ou às vezes vocês vão para algum AP que não tenha churrasqueira e vocês vão sentir falta. Vocês vão descobrir essas coisas vivendo, experimentando. É assim como também em relação à casa. Então, testem, aproveitem esse período do aluguel como um período de teste e de descoberta, de um processo de autoconhecimento de vocês como casal, até de vocês entenderem na prática, né? Eu trabalho home office, ele trabalha fora. Então, entender quais são as demandas de ter um escritório em casa e tudo mais. E aquilo fez muito sentido para mim naquele momento e até me veio um insight assim muito comparado até ao próprio relacionamento, que quando a gente conhece uma pessoa, a gente não casa de cara, né? A gente não bate o olho na pessoa e fala: ó, vamos ali no cartório casar, ponto final. Não, a gente tem um período de namoro, não é? A gente tem um período de namoro para conhecer a pessoa, entender quais são os gostos, as preferências, os sonhos, os projetos, como que ela se vê no futuro, para que daí depois desse namoro tá bem amadurecido e você perceber que essa pessoa tá alinhada com aquilo que você também quer para a vida, aí esse namoro se torna um noivado e se torna depois um casamento de fato. Mas ninguém namora para sempre, não é o objetivo, né? Namorar para sempre. O objetivo é que esse namoro acabe. ou esse namoro vai acabar porque realmente vai encerrar o relacionamento, porque não fazia sentido, ou esse namoro vai acabar porque ele vai virar um casamento, entende? E a mesma coisa eu entendi que acontece quando se trata de um imóvel, né? É, hoje, essa é a minha visão de vida, tá? Essa é a minha filosofia a respeito de imóveis e é o que tem feito sentido pra mim até aqui. Nós decidimos pelo aluguel como um namoro, para que a gente pudesse namorar imóveis e descobrir qual tipo de imóvel a gente de fato quer para a gente casar, né? Porque a gente sabe que a decisão de investir num imóvel, gente, é uma decisão que vai imputar ali num gasto no teu orçamento por anos e anos a fio pela frente, né? 20 e poucos, 30 anos. Hoje tem financiamento da Caixa aí por 40 anos pela frente. Então não é uma decisãozinha simples, né? É simplesmente para ser tomada com base no achismo de outras pessoas. Ela realmente deve ser coerente. E quando a gente parava para pensar também, dentro daquilo que a gente estava disposto a pagar de aluguel no início da nossa vida de casados, e a gente olhava, por exemplo, nós queremos morar num apartamento X no Deltaville, que é o bairro aqui onde nós moramos. Hoje moramos numa casa, num condomínio fechado, mas iniciamos morando num apartamento. O apartamento que a gente queria comprar, que a gente queria alugar lá, o aluguel na época ali estava numa média, eu acho que era de R$1.100 mais ou menos o aluguel. Só que o financiamento do mesmo, exatamente o mesmo apartamento, no mesmo prédio e tudo mais, se a gente fosse comprar um apartamento lá, a parcela precisaria de mais de R$50.000 de entrada para dar, e as parcelas ainda ficariam em quase R$3.000. E aí a gente via que era tipo assim, completamente inviável para aquele início de vida de casado comprar aquele imóvel. Mas aquele valor que a gente pagaria de aluguel de R$1.100 naquele apartamento que era o lugar do nosso sonho, que era onde a gente queria firmar os nossos pés, onde a gente queria morar, construir aquelas memórias, se a gente fosse financiar um apartamento que fosse aquela parcela, a gente conseguiria, a gente sabe que a gente conseguiria. Porque existem vários Minha Casa Minha Vida que tu parcela em entrada, parcela e tem uma parcela mais baixa de fato e ficaria mais ou menos nesse valor. Porém, a localização era um lugar, eram bairros que não eram bairros, assim, nem perto do que é o Deltaville. Se você for no Google escrever Deltaville, você vai entender o que eu tô falando, porque é o bairro mais lindo aqui da nossa cidade, um bairro super, assim, ó, cheio de natureza, bem maravilhoso, e era um sonho pra gente morar aqui. Então, quando a gente colocou na balança, assim, ok, a gente prefere morar num bairro mais retirado, num apartamento padrão Minha Casa Minha Vida, que é mais simples, que é menor, que é aquele formato que tem vários e vários e vários condomínios, né, várias pessoas ali morando junto e tal e tal, simplesmente pelo fato de a gente dizer que a gente comprou um apartamento próprio, ou a gente prefere morar no melhor bairro da cidade, num único, que é um condomínio que tinha só duas torres ali, com elevador, com acabamento maravilhoso, numa localização incrível onde eu desço e já tô num lugar incrível para poder curtir, caminhar, uma baita vista, outro ambiente pelo mesmo valor, entende? E aí, quando a gente botou na balança, a gente viu que esse sentimento de posse no início da nossa vida de casado não era algo que, de fato, fazia sentido pra gente. Até porque, no início da vida de casado, a gente queria mais era liberdade, era flexibilidade, para que, se por um acaso surgisse uma oportunidade numa outra cidade e até num outro estado, num outro país, enfim, a gente pudesse pegar, fazer nossas malas e ir pra onde a gente quisesse, porque a gente tem esse valor de liberdade, né? Ah, mas Gabi, se você comprar um imóvel, você também consegue vender esse imóvel. Ok, também consigo vender depois, eu consigo alugar depois, mas no início da vida de casado, tudo que um casal não precisa é de engessamento. Então, para o início de vida de casado, essa foi a nossa visão. E de fato foi muito importante pra gente. Eu não me arrependo nem um pouco de a gente ter alugado o apartamento lá, porque assim, foi uma experiência maravilhosa ter morado lá. A gente pôde entender o que fazia sentido, o que não fazia sentido pra nós. Por exemplo, a gente viu morando lá o quanto faz falta ter sol em casa. Meu Deus do céu, porque o apartamento lá, a gente não entendia isso porque meu marido não era corretor de imóveis ainda. Como a gente sentia falta do sol, porque o apartamento era gelado, gelado, gelado. Pegar uma frestinha de sol assim na sacada, eu digo que era o sol da meia-noite, assim, né? Porque não pegava sol. E aí a gente já ficou assim, cara, quando a gente for para um próximo apartamento ou para uma casa, isso é uma coisa que a gente vai olhar, porque a gente sofreu muito com o mofo lá. Então imagina se a gente tivesse comprado aquele apartamento, quanto a gente teria se arrependido? Teria se arrependido amargamente, entende? Então foi um ponto muito importante. E aí, o fato de a gente estar morando lá, a gente começou já a perceber, num apartamento desse tamanho aqui, não dá pra gente ter filho. E a gente não quer ter filho, quer dizer assim, ó, dá, beleza. E aí, eu quero que você entenda que tem muito a ver com autoconhecimento, que não dá pra cagar regra. Por isso que eu disse, cada casal, cada pessoa tem que saber o que é importante pra si. Por isso que no processo de decisão financeira, o autoconhecimento é tão importante, porque não dá pra tomar decisão baseada na crença dos outros, tem que saber o que é importante pra mim. Porque no momento que a gente tomou a decisão de morar de aluguel, eu tive um tio que falou um monte, meu Deus, vocês estão loucos, olha só, comprei um apartamento lá, tô pagando R$560 de parcela, ok, legal, parabéns pra ele, muito bom esse apartamento, mas não era o lugar que eu queria morar, ok, entende? Não era o bairro que eu queria morar, não era o tipo de pessoa que eu queria estar convivendo perto, que morava naquele bairro ali, e eu tenho a opção de escolha de dizer onde é que eu quero viver, entende? E era essa a realidade que a gente queria construir. Eu lembro que meu pai também ficou meio receoso, assim, porque ele e minha mãe têm um imóvel financiado, e que no caso deles, por exemplo, eu acredito que foi certíssimo eles terem aquele imóvel financiado, porque foi uma decisão muito assertiva, né? Porque eles compraram um imóvel num valor X, e nos últimos 10 anos esse imóvel valorizou mais de 5 vezes, assim, então hoje eles têm um patrimônio muito maior por causa daquele imóvel, e que foi uma decisão super assertiva, mas são casos e casos e tem que olhar para cada momento de vida. Então, para o nosso momento de vida, eu digo que o aluguel ele é um período de namoro que tem que ter data para acabar, entende? Nós não estamos morando de aluguel para sempre. Não é a nossa intenção pegar e morar de aluguel para sempre e... Ah, porque hoje tem muitos influencers que falam assim, né? Ah, mas você pode deixar o dinheiro do imóvel aplicado e aquele valor vai estar rendendo juros e aquele rendimento você paga um aluguel e aí você continua com aquele patrimônio. Ok, na teoria é muito bonito. Só que na prática... Quantas são as pessoas que têm inteligência emocional para ter um patrimônio gigante aplicado, por exemplo, sei lá, a pessoa tem lá aqueles 500, 600 mil, 1 milhão de reais aplicado, rendendo. Quantas são as pessoas que têm inteligência emocional suficiente para não ficar tentada a resgatar aquele dinheiro sempre que sentir vontade de fazer alguma coisa? Entende? Porque aquele dinheiro aplicado tem liquidez. Um imóvel não tem liquidez. Então, se uma pessoa da tua família fica doente e aí te pede dinheiro emprestado, daquele 1 milhão, daquele 500 mil, tu consegue pegar e resgatar 20, 30, 40 mil reais se isso está aplicado. Agora, se está no imóvel, não, tu não consegue. Ah, vou demolir essa parede aqui para tirar esse tijolo, vender por 20 mil reais e emprestar o dinheiro para a pessoa. Isso não dá para fazer. Então, ter um imóvel também protege muitas pessoas nesse sentido, sem contar que existe o significado, né, gente, de ter um imóvel próprio, de saber que, poxa, isso aqui é meu, né, que não tem a ver com aquilo que mais faz sentido financeiramente. Então, nem todas as nossas decisões financeiras, elas têm que fazer sentido na matemática. Às vezes são simplesmente significados emocionais, tá tudo bem, mas não quer dizer que para fazer isso eu tenho que fazer isso a qualquer custo, já tenho que fazer isso logo no primeiro momento da minha vida, entende? Então, a nossa história foi essa, a gente decidiu alugar inicialmente, mas eu e o Thales, desde quando a gente casou, a gente pôs um prazo pra gente comprar um imóvel próprio. Seja a gente comprar um imóvel, seja a gente comprar um terreno para construir uma casa, né? A gente pôs esse prazo e a gente colocou quais eram as etapas que a gente queria até chegar a esse lugar. Então, o apartamento era a primeira etapa, porque no início da nossa vida de casado, com as demandas que a gente tinha, com a nova rotina, tudo que a gente menos precisava era de um fardo no nosso orçamento, né, em relação a uma parcela de um financiamento. Tudo que a gente não precisava era de um quintal para cuidar, de manutenção de casa. A gente só queria aquela tranquilidade ali do começo, né? Sem contar que também, uma outra coisa que eu percebo muito na prática aqui nas mentorias, muitas pessoas que começam a vida e já vão para um imóvel próprio têm um problema. Quando tu vai para um imóvel alugado, tu não te importa de comprar uma coisa na Magazine Luiza, na Casas Bahia, no Madeira, né? Nos móveis. Agora, tu vai para um imóvel próprio, tu quer fazer tudo planejado, porque afinal é a minha casa, eu não vou colocar qualquer coisa. E aí isso já exige um gasto muito maior, que as pessoas não param para pensar. Aí eu vou para o imóvel próprio, eu quero botar gesso, eu quero fazer teto rebaixado, eu quero botar melhor iluminação. E é um momento da vida que, na maioria das vezes, o casal não está preparado, entende? Então, eu já vi pessoas de perto acabar tendo problemas dentro do orçamento por causa disso. Eu e Thales, por exemplo, a gente não teve problema nenhum com isso. Por quê? A gente comprou mesa, sabe? Simplesinha. A gente comprou um guarda-roupa de R$800 lá na Casas Bahia, que inclusive é o guarda-roupa que a gente trouxe aqui para casa e que vai ficar nessa casa aqui até a gente ir para nossa casa própria mesmo, de verdade, que daí a gente vai realizar com os móveis dos nossos sonhos, entende? E aí tu ter essa liberdade nessa etapa, porque daí o casal pode ter liberdade no começo da vida para o quê? Para poder mudar de emprego, para poder mudar de cidade, para poder viajar, para poder se curtir, não ficar engessada, tô no imóvel próprio, mas aí, e daí eu não tenho dinheiro para viajar, para passear, para comer um dogão ali na esquina. E aí também não faz sentido, entende? Pelo menos para mim não faz sentido. Então hoje, por exemplo, a gente está na fase de noivado, digamos assim, com o imóvel. Por quê? O condomínio que nós estamos aqui hoje é o condomínio que a gente quer firmar os nossos pés, é o lugar onde a gente quer criar os nossos filhos. É um condomínio fechado, então, cara, é incrível, assim, parece um... É como se fosse um pedacinho dos Estados Unidos, parece, sabe? Porque tu vê, nenhuma casa, obviamente, tem muro, todas as casas são abertas aqui, né? Todas as crianças brincam na rua, criançada deixa, sabe, como é que fala? A bicicleta na frente de casa, a motoquinha na frente de casa. A gente chega às vezes tarde, assim, tá a criançada 10, 11 horas da noite brincando na rua. E a gente até já conversou com algumas mães aqui, elas falaram que é até engraçado, às vezes, assim, meu Deus, cadê meu filho? Aí vão lá no grupo do condomínio, fulano, a minha filha tá onde? Aí, tá aqui na casa 52. Não sei o que, mais ou menos assim, sabe? E é o tipo de infância que a gente teve e que a gente quer proporcionar para os nossos filhos. E a gente queria, primeiramente, vir aqui, como se avistar a terra e entender como que é o ambiente daqui, porque por mais que seja algo que já parece muito bom, cara, a gente poderia vir para cá e não gostar. A gente poderia vir para cá e falar assim, ai, nossa, muito ruim morar em casa, não, vamos voltar para o apartamento, é melhor, é mais prático, isso e aquilo. E a gente decidiu vir atrás, alugar uma casa aqui, foi uma oportunidade muito do céu que aconteceu, num valor muito abaixo do mercado de aluguéis dentro das casas de condomínio, então foi algo que a gente orou e que o céu preparou para nós aqui. E de fato agora a gente está como se fosse um noivado, porque o próximo passo daqui dessa casa é ir para nossa. Seja uma casa que a gente vai comprar pronta ou seja um terreno que a gente vai comprar para construir, mas a gente tá dando passos que estão coerentes para isso. Então, o que eu acho que é muito ruim, de fato, é a pessoa estar no aluguel para sempre, porque daí sim ela vai estar jogando dinheiro fora, porque o financiamento ele sempre vai diminuir e o aluguel ele vai sempre aumentar, porque ele vai sempre ser corrigido. Só que no começo da vida, na minha visão, o que realmente acaba valendo mais a pena e sendo mais leve, trazendo mais liberdade de escolha e possibilidade de autoconhecimento é, de fato, ter essa experiência como a gente está fazendo, entende? Porque daí a gente está por fora guardando dinheiro para poder fazer esse investimento de forma que isso seja mais leve, que não pese no nosso orçamento. E o fato, por exemplo, de a gente estar morando numa casa que agora... Antes, a gente morou num apartamento de 2 quartos de 54 metros quadrados. Que não tinha churrasqueira na sacada, tinha uma sacada pequena que não tinha sol. Hoje nós estamos morando numa casa que tem 170 metros quadrados, tem 4 banheiros, 3 quartos, tem uma área externa, pega muito sol e a gente está tendo os dois lados da moeda, a gente está entendendo o que a gente faria de diferente na nossa casa quando a gente fosse construir ou comprar outra casa, o que dessa casa a gente não gosta, o que dessa casa a gente acha muito legal. E isso vai fazer com que a gente seja muito assertivo na hora de tomar a decisão de casar com um imóvel de fato, entende? E mesmo que isso vá ser, mas eu vou imobilizar o meu patrimônio. Cara, eu tenho esse sonho, gente. Eu tenho esse sonho, eu sei que esse sonho vai se realizar. Mas ele vai se realizar da melhor forma e não assim, de qualquer jeito, porque eu quero cumprir quero agradar meu pai e minha mãe, eu quero, sabe, seguir uma crença ali de que, quem casa, que casa. Não, na verdade... Desde quando a gente entrou no apartamento, eu sei que tem pessoas que falam, mas é que daí, quando o imóvel não é teu, tu não pode fazer ele do teu jeito e tudo mais. E eu acho isso uma mentira, sabe? Porque não é verdade. De fato, qualquer pessoa que entrava lá no nosso apartamento, e é engraçado que mesmo a gente não estando mais lá, eu costumo ainda falar que é o nosso apartamento, porque de tanto que a gente se apropriou daquele lugar como nosso lar, sabe? Claro, a gente quando pensa assim, vou pintar uma parede de verde escuro, que é o tom aqui do meu negócio, né? Óbvio, esse é um tipo de coisa que eu não faço porque eu já penso, né? Pô, vai dar uma trabalheira depois da hora que sair, cobrir isso aqui de branco, de claro, beleza. Mas ok, tantas outras coisas, a gente comprou os móveis de forma que fosse a nossa cara, a decoração, sabe? Fotos e estilo de móvel e tapete e tantas outras coisas que imprimem a nossa personalidade na casa, sabe? Então, essa é uma desculpa que muitas pessoas usam também, porque acho que só vai poder fazer do seu jeito quando for no imóvel próprio. E não é bem assim. Então, eu te convido a refletir sobre isso, a se dar a chance de pensar fora da caixa ao pensar nessa possibilidade de alugar e comprar ou financiar um imóvel, né? Eu não acho que seja errado o financiamento. Ah, mas Gabi, tem os juros do financiamento e tal e tal. Mas ok, gente, a gente sabe que eu sou bem, bem realista, tá? Lá no começo eu era bem extremista, eu pensava, não, mas eu só vou comprar um imóvel de que eu consegui comprar à vista. E eu sei que, na verdade, a gente sabe que essa realidade é uma realidade de poucas pessoas, sabe? É uma realidade de um grupo muito seleto de pessoas que são capazes de comprar o imóvel próprio, no Pix, à vista, no TED, né? A maioria das pessoas vai acabar financiando. Mas é óbvio que se você tiver um planejamento financeiro, você vai conseguir juntar e ter o maior valor possível para dar entrada e conseguir ter uma parcela menor que não pese tanto no orçamento, porque quanto maior a parcela, menor a liberdade, é o que eu sempre falo, né? E se você... Agora, para fechar aqui, né? Gabi, mas ó, eu tô nessa situação de vocês para casar e a gente achou um imóvel que o aluguel dele seria a mesma coisa se eu fosse financiar. Aí é óbvio que nesse caso vale a pena o financiamento. Se lá naquele caso, quando a gente tava para casar, o financiamento do imóvel que a gente queria morar fosse a mesma coisa do aluguel ou quase a mesma coisa, do lugar que a gente queria, do tipo que a gente queria, cara, show de bola. Mas não é assim que acontece na maioria dos casos, né? E quero que você reflita sobre isso. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode depois me dar um oi lá no Instagram e falar, Gabi, olha, minha situação é essa, é assim, assim, assado, o que, que tu acha? Enfim, óbvio, né? Não tem como eu explorar tanta coisa porque só dentro da mentoria, da consultoria, que eu consigo olhar de forma individual. Mas eu vou ficar muito feliz de te ouvir lá e saber se colaborou com você aqui esse episódio de hoje, certo? Um grande beijo e até o próximo episódio.
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @borgagabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.